Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Você que acompanha Notícias Agrícolas está vendo toda essa polêmica em torno aí da informação de que a China estaria renegociando contratos de exportação de carne do Brasil. Ontem foi uma confusão, o mercado de ações dos principais frigoríficos, as ações dos principais frigoríficos despencaram ontem na B3, enfim, tiveram aí um dia bastante conturbado. A BRF correu para tentar desmentir aí, no caso da BRF, que não haveria nenhuma renegociação acontecendo. Enfim, essa informação acabou mexendo bastante com o mercado. Afinal de contas, a China foi um player importante no ano passado e, mais do que isso, responsável por mudar o patamar de preços aí da arroba do boi. Aquele patamar dos 150, 160 já está em outro nível, mas tem uma pressão negativa acontecendo aí no mercado. Será que tem relação uma coisa com outra? Quais seriam as consequências aí dessa situação de renegociação dos contratos de exportação? Para isso, nós convidamos Alcides Torres, Scott Consultoria. Está aqui o seu Alcides já com a gente, direto lá de Bebedouro, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, seu Alcides. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender esse imbróglio. Afinal de contas, tem renegociação, não tem renegociação? E até que ponto isso pode interferir aí na formação dos preços por aqui, seu Alcides? Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Vamos lá. Pense assim, Alexandre. Eu comprei uma carga de carne aqui no Brasil, um container de carne, que leva 40 dias para chegar até a China. Tá? Se o mercado vira lá, essas coisas mudam por qualquer razão, é claro que o importador ele vai renegociar, ele vai tentar renegociar essa carne comprada. Isso não é incomum nesse mercado, tá? Não tem nenhuma novidade nisso aí. Isso, aliás, vem acontecendo desde dezembro, tá? Como você disse, o mercado acionário só ficou sabendo disso ontem, né, anteontem, e causou toda essa celeuma aí, certo? Nós não estamos falando de calote de venda, nós estamos falando de renegociação de preço de mercadoria, tá? Isso sim está acontecendo e. Mas eu acredito, vou deixar a nossa impressão aqui, que em função não é esse fato que tem provocado a contenção da cotação da roupa do boi gordo. Tá? Isso está muito mais ligado ao consumo interno e a esse período do ano, mês de janeiro, quando normalmente o consumo de carne cai. Aliás, a exportação em janeiro está indo muito bem.
Pois é, mas como é que a gente entende? É com China, sem China, com novos preços, sem novos preços? O que estão acontecendo aí nas negociações das carnes que estão sendo compradas a partir de agora, seus Cidos?
Se você acompanhar os preços registrados aí no MDIC, nós estamos trabalhando com preços próximos da normalidade. Né? Vamos falar um número grosseiro, perto aí de 4 mil dólares a tonelada. Tá? Então, isso está dentro do que o mercado normalmente trabalha. As renegociações estão acontecendo para aquele volume de
Alô? A gente perdeu o contato lá com o seu Alcides. Vamos ver se a gente retoma esse contato. Seu Alcides, já me ouve?
Eu estou ouvindo bem você.
Perfeito. A gente teve uma interrupçãozinha aqui na nossa conexão, mas já voltamos, já restabelecemos e continuamos ao vivo. O senhor falou que a renegociação está acontecendo, foi justo nesse momento que a conexão parou.
Então, vamos lá. Se você pegar aí os dados de exportação brasileira, que são números públicos, a cotação média negociada, que está sendo negociada agora, está dentro dos parâmetros normais, que o mercado está acostumado, tá? Como essa é uma informação sigilosa, nenhum dono de frigorífico ou nenhuma empresa de capital aberto vai sair dizendo que celebrou um péssimo negócio. Tá? Isso acaba provocando uma queda no valor da empresa. Mas essas negociações, acredita-se, não é, que elas estejam acontecendo justamente naquele volume de carne negociado a preços estratosféricos. Tá? Carne a 7 mil, 7.500 dólares a tonelada, então esses preços estão...
Oi, Celcides, está me ouvindo? Parece que a gente não está conseguindo restabelecer a conexão. Vamos tentar de novo restabelecer a conexão aí com Alcides Torres, direto da Scott Consultoria. Vamos ver se agora sim a gente consegue aí restabelecer. Seu Alcides
tá
de volta.
Está chovendo aí, né?
Parece que está chovendo, viu, seu Alcides? Está louco. Conexão não tá boa, não, mas vamos lá. O senhor estava falando que a renegociação deve acontecer ou pode acontecer em cima daqueles lotes, principalmente, que foram negociados a preços estratosféricos. O senhor citou aí valores de 7 mil, 7.500 dólares a tonelada. Isso é fato e de verdade está acontecendo? Com que perfil de frigorífico? Porque a BRF correu para se posicionar aí, que com ela não.
Pois é, se você leu o manifesto deles, né, e tem que ler, ele diz que com relação aos contratos deles, que provavelmente deve ser mais ligado à carne suína, à carne de frango, né, os compradores estão montando os preços celebrados. Tá? Você tem que entender, vamos dizer assim, os frigoríficos tradicionais, né, que já negociam com a China por longo tempo, certamente esse pessoal não vendeu carne lá nas alturas, não vendeu carne também lá nas profundezas do inferno, vendeu a carne num valor razoável, e é claro que esses compromissos estão sendo cumpridos. Quando a gente diz o que o mercado está negociando foi justamente essa explosão dos exportadores, provavelmente gente que não conhece o mercado chinês, né? Então levando uns sustos de praxe de gente que é calouro nessa área. Agora, se é verdadeira ou falsa a notícia tem o fundo de verdade, sim, tá? Então e o que significa isso para o pecuarista? Essa é uma boa informação.
Ah, é?
Porque essa informação vai dizer para ele: puxa, eu vendi minha boiada para um frigorífico de médio, pequeno porte, um frigorífico inexperiente, eu estou tendo a notícia que está tendo negociação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar esse frigorífico e me precaver, porque eu vendi a minha boiada para esse cara. Tá? E se ele tiver um problema de caixa, ele também vai acabar ligando para mim que ele vai negociar a boiada que eu vendi. Isso não é bom, isso não é legal. Tá? Então não adianta você ficar: ah, é verdade, pelo sim, pelo não, eu tenho que me precaver nos meus negócios. Essa é uma boa informação nesse respeito. Tá? Se você vende para um frigorífico veterano, que ele toma todos os cuidados mercantis na negociação, você corre menos risco. Agora, se você vendeu a sua boiada para um frigorífico novato nesse tipo de negociação, certamente esse cara corre muito mais risco mercantil do que qualquer outro. Então, não é uma questão de ser contra ou a favor, é um fato, só isso. Tá? É um fato que você está transmitindo para os agentes de mercado esse fato. Como você disse, é um fato, entre aspas, novo, né? E eu tenho que usar essa informação da melhor maneira possível.
Mas
sair negando ou sair confirmando é secundário, você não acha, Alexandre?
Com certeza. Agora, seu Alcides, essa informação ou essa renegociação concretizada estremece de alguma forma a relação entre os frigoríficos brasileiros e os compradores chineses?
Sim, naturalmente. Você vende uma mercadoria com um valor X e o cara quer te pagar 3/4 desse valor, é claro que estremece, tá? Mas são os aprendizados, né? Provavelmente, esse comprador, numa situação semelhante, ele vai ter mais dificuldade em fechar o negócio dentro dos padrões normais. Certamente, negócios futuros, nós exigiremos mais garantias, né? E assim, não é o Brasil vendendo para a China, né? Isso, esses dados são bons para políticas aí de Estado, né? Na verdade, são empresas brasileiras vendendo para empresas chinesas, tá? Então, se eu vendo para uma empresa chinesa, né, que não tem lastro, que não tem história, que não tem garantias, então é claro que eu assumi um risco fazendo isso, e a responsabilidade cabe aos negociadores, né? Você não pode, sabe que no mercado de capital as coisas são inclementes, você não pode errar.
Mas então, aqui, pelo que eu estou entendendo, é mais um problema para o comprador do que para nós como fornecedores.
Um problema para o comprador no futuro.
Sim, sim, tá? sim. Novas relações.
Agora é um problema para o vendedor. É claro que isso acaba contaminando o setor.
Desajustando o caixa, né?
Desajusta o caixa. E você corre o risco até de quebrar, né? Se acontecer um negócio, dependendo do tamanho da bronca. Então, vamos dizer, na hora, que cuidados tem que ter o pecuarista nisso? Ele precisa ver, olha, esse frigorífico XPTO aqui, ele é 20% do faturamento dele para exportação. Legal, é um quinto. A esse frigorífico aqui, 80% para exportação. Porra, então eu preciso saber, se eu sou um empreendedor, é claro, né? Eu não posso ser um torcedor no mercado, preciso ser saber o que eu estou fazendo. Então eu preciso verificar se a pessoa que eu estou vendo, aquele grupo empresarial que eu estou vendendo minha boiada, ele realmente tem, sabe o que faz, não é? E a história de... É claro que, como eu te disse no começo da conversa, não tem ninguém dando calote. Não se tem notícia de calote, né? O que tem é notícia de renegociação, e o que a gente está assistindo é uma quebra de expectativa de soma, uma quebra de expectativa de faturamento.
Mas isso tira aquele perfil agressivo de compra chinesa que a gente viu no final do ano passado, Salcides?
Com certeza. Você, aquele boom que nós assistimos em novembro e dezembro, diante desses fatos, certamente os vendedores agora, escaldados, tomaram muito mais cuidado para negociar. Mas o que importa no final? O que importa é que a gente vinha com uma cotação da roupa do boi gordo um tanto deprimida em 2019, e a gente teve essa alavancada no final de ano, que elevou a cotação para outro patamar. Uhum. Mas, Alexandre, isso não foi a primeira vez que aconteceu e nem foi a maior alavancagem. A Scott Consultoria soltou o texto aí há poucos dias do médico veterinário David Neto, falando justamente isso, fazendo uma retrospectiva histórica das alavancadas de preço que aconteceram ao longo dos anos. E 2019 não foi o primeiro ano, não foi um ano exclusivo. Nós tivemos outros anos, cuja cotação da roupa do boi subiu percentualmente até mais. Qual que foi a diferença? A diferença foi que ela aconteceu de maneira concentrada. Tá? E a gente precisa tomar cuidado quando acontecem esses fatores. São tsunami, né? Um terremoto, um maremoto. Né? Então, teria sido melhor para o mercado que essa alavancagem do boi gordo acontecesse de maneira mais paulatina e mais segura. Tá? Mas, inclusive, é o que deve acontecer agora, ao longo de 2020, porque nós estamos num ano de ciclo de alta de preço. Tá? Esse acidente de percurso, como você está relatando aqui, já é sobre mercadoria já negociada, né? Não mercadoria a negociar. Então, a gente tem agora um novo cenário.
Ok, mas novos negócios estão acontecendo dentro desse valor normal agora e possivelmente a gente não tenha mais percalços aí pela frente, então, seu Cílio?
Essa pergunta eu não posso responder.
É difícil, né?
Cada gerente de matéria-prima tem uma índole, né? Tem uma política, tem um costume. Tá? Isso pode voltar a acontecer normalmente. Tem gente que vai aceitar o risco e fazer negócio aí com preços fora de mercado. E pode ser que acerte, pode ser que erre. É o preço do risco, né? Aliás, a pecuária de corte dentro das commodities agrícolas é a mais segura, digamos assim, né? A gente vê muito mais agricultor passando grandes apuros do que um pecuarista passando grandes apuros.
Agora, não se sabe o volume dessa renegociação e nem o patamar de renegociação desses preços, né, seu Alcides? É muito particular isso, né?
Vamos dizer assim, o mercado, na verdade, Alexandre, ele funciona mais com relação à expectativa do que com os fatos mesmo, né? O capital é volátil, né? Eu digo aqui que o operador de bolsa é o cara mais covarde que existe. Qualquer notícia ruim, ele sai vendendo as ações daquela companhia e os preços caem. Foi o que aconteceu ontem aí com os três maiores frigoríficos brasileiros, né? Então, é claro que teve um efeito verdadeiro em cima do desempenho e da lucratividade dessas empresas, dessas notícias todas. Tá? E o mercado funciona assim. Né? Mesmo que você diga a verdade, é difícil ele voltar, leva um tempo, digamos assim, para ele voltar à normalidade. Mas os registros que a gente tem hoje é que os negócios estão sendo feitos hoje, estão sendo feitos dentro do que o mercado espera como normal. Tá?
O senhor falou no começo que essa queda que a gente está verificando nas cotações não tem nada a ver com essa questão das renegociações dos preços aí pela China. A partir de agora que o mercado está sabendo dessa informação, os frigoríficos podem usar esse fator para pressionar ainda mais a cotação, seu Alcides?
Olha, Alexandre, eu acredito que sim. Os compradores são profissionais, não são amadores, né? Eles vão tentar usar todos os fatores de mercado para fazer o melhor negócio possível para a empresa deles. Né? Ninguém vai pagar mais podendo pagar menos. Certo? Isso é um fato real. Pode ser que isso aconteça. Tá? Mas vamos dizer assim, essa depressão do preço que nós estamos assistindo desde o começo de janeiro, na nossa opinião aqui, é claro, ela independe desse fator. Esse fator ajuda também, né? Fica todo mundo na retranca, mas o cenário é assim, você tem pouca oferta de boi, pouca gente vendendo, você tem o comprador também fazendo escala para poucos dias, você tem uma queda de preço da carne no mercado atacadista, não é? Então, é só você fazer conta. A hora que você faz conta, você vê que, pô, não dá para pagar os preços vigentes em novembro. Tá? Não se afronta a matemática. Né? Agora, repetindo, esse é um ano de baixa oferta. Né? A gente é um ano de retenção de vendas. Os animais de reposição, apesar da flutuação das cotações, eles estão no preço atraente para quem queria. Então, a gente deve transcorrer esse ano com cotações firmes, tá? Firmes em alta. Tá? É claro que você tem, dentro do andar do ano, as sazonalidades. E nós estamos agora em janeiro, que tem esse problema. Depois você tem o final da estação de monta, quando normalmente aumenta a oferta de fêmeas vazias, fêmeas que não emprenharam, né? Então, quer dizer, dentro do nosso acompanhamento, esses fatos se repetem anualmente. Isso, o pecuarista que planeja a venda de suas boiadas, ele deve evitar esses perigos, tá? Eu não venderia boi em janeiro, é claro que é fácil falar isso, mas se você tiver compromissos, coisas para fazer, você tem que vender, seja qual for o preço, tá? Mas se você tiver, vamos dizer assim, suporte financeiro para escolher data de venda, existem alguns períodos do ano que essas vendas devem ser evitadas.
Só para a gente finalizar, se você diz R$200, vamos voltar para ele?
Alexandre, eu vou começar a achar que você está de sacanagem. Não sei, né? Pode ser.
Não, porque o senhor falou que a tendência é de uma retomada. A gente pode ver o mercado melhorando aos poucos. Hoje a gente está falando de 190. Podemos buscar os 200? Está longe demais? É difícil demais isso acontecer? Enfim, está mais para os 180?
Não, olha, você tem que se apegar no que você já tem, tá? O boi é uma commodity, né? Eu aprendi há muito tempo atrás que tendo lucro, vende, tá? E já faz as suas operações, etc. Quem faz isso normalmente sempre acerta. Tá? Agora, se eu tenho gado, eu vou especular com gado, eu deixo de ser produtor e vou especulador. Tá? E especulador perde bastante especulando. Tá? Também ganha, mas também perde. A maioria perde. Tá? Mas a gente só conta a história dos vencedores. Tá? O que a gente tem de concreto? O boi estava, como você falou, 160, hoje ele está 190, 195, depende da maneira que você faz a conta. É um bom preço. Se você acredita que vai subir, se você tiver recursos, precisa fazer a conta de quanto custa a retenção dessa boiada. Especificamente agora na estação das chuvas, eu tenho um fator a meu favor, que é, aliás, são três fatores, que é luminosidade, temperatura e umidade, então chuva. Então, talvez seja interessante eu segurar a boiada no pasto, se o preço não me agrada, porque ela vai ganhando peso. Uhum. Mas eu preciso fazer conta se esse ganho de peso vai compensar a projeção de preço que eu imagino que vai acontecer para frente. Tá? Quando você estilinga muito essa estratégia, você dá de cara a boca da seca, aí todo mundo vende e aí o preço cai. Tá? Isso acontece em maio, junho. Tá? Então, você precisa ver, poxa, hoje não é favorável para vender, eu tenho recurso, eu vou deixar para daqui 30 dias, daqui 30 dias eu tenho uma roupa a mais, o custo é menor do que eu compensa, então eu faço isso. Tá? Então, na verdade, existem algumas estratégias, você pode fazer venda a termo, fazer seguro de preço, tem um monte de coisa, você pode fazer isso particularmente, casar sua venda de boi gordo com animal de reposição para um fornecedor teu cativo. Agora, de maneira geral, para não fugir da sua pergunta, a expectativa nossa, sim, é de alta. Né? Agora, cravar o valor seria uma irresponsabilidade.
Muito bem. Isso aí, seu Alcides. E é mais do que um número na cabeça, o produtor tem que fazer as contas e ver se está deixando dinheiro no bolso. Se estiver deixando dinheiro no bolso, é hora de participar. Essa eu acho que é a grande lição, a grande fala aí dessa nossa conversa. Alcides Torres, meu amigo, muito obrigado, viu, pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre bom te ouvir, é sempre bom saber o que você está pensando. Enfim, vamos ver as consequências aí dessa renegociação. E eu acho que de tudo isso fica o aprendizado de que os frigoríficos têm que prestar atenção com quem que eles estão trabalhando também e se profissionalizar nessa comercialização. Acho que é isso, né, Celso, no final das contas.
Foi bom você tocar nesse assunto, então, porque assim, nós conseguimos a habilitação de quase 200 de frigoríficos para exportar para a China. Isso é bom, isso foi ótimo, tá? Isso é mérito desse governo, foi bem, quebramos barreiras. Agora, só para lembrar, nessa crise de carne na China, por causa da peste suína africana que não foi resolvida, eles habilitaram até a Inglaterra, o Reino Unido, que estava proibido de exportar para lá. Tá? Ou seja, também houve um pânico chinês, eles habilitaram o planeta inteiro a exportar para eles. Dentro desse conjunto global de autorizações, o Brasil foi beneficiado e o Brasil, com relação ao chinês, só obedece regras rigorosas. Né? A gente só pode exportar animal de 30 meses, ou dois dentes. Uhum. Pô, não é fácil. Né? Isso provocou também um aumento de abate de novilhas, que vai ter consequências internas. Então, é muito difícil aqui, assim, contidamente, fazer as possibilidades disso tudo, mas sim, os frigoríficos que já tradicionalmente exportavam para a China tiveram negociações também, mas menos arriscadas do que essa turma nova que entrou, com uma margem realmente atraente, e agora estão sofrendo as consequências. Mas acho que tudo isso é, como você falou, é aprendizado. Né? Então não é tanto uma questão, como você deve. Pessoal, estou entre pessoal de grande porte, pequeno e médio porte. É realmente de fazer o trabalho bem feito.
Tá aí. Alcides Torres, meu amigo, obrigado. Viu? Um abraço, até a próxima e volte sempre.
Obrigado, bom trabalho, bons negócios.
Valeu. Alcides Torres, Scott Consultoria, conversando com a gente, trazendo as informações, portanto, desse mercado que vive essa polêmica nesse momento em relação à renegociação de valores por parte da China na carne, sobre a carne brasileira. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.